Estamos?
Estou. Sim, desculpa. Então.
Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Peço aos agentes da autoridade que abram as galerias ao público, por favor.
Obrigado.
Ora bem, Joana, já tem ministro de Estado?
Passo a palavra ao Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, para a leitura de expediente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Para os devidos efeitos, informa-se sobre a retoma do mandato do deputado Paulo Alexandre Cantigas Raimundo, Círculo Eleitoral de Lisboa, que suspendeu o seu mandato com efeitos a partir de 15 de outubro de 2024 e até 28 de outubro de 2024, inclusive, deixando de assumir o mandato em sua substituição Tânia Cristina Mateus Costa, igualmente do Círculo Eleitoral de Lisboa. Informa-se igualmente que não será efetuado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre esta reforma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Posto isto, vamos dar início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que consiste no debate de urgência requerido pelo Partido Socialista sobre Plano Orçamental Estrutural de Médio Prazo 2025-2028, entregue em Bruxelas. Para a abertura do debate, ao abrigo do artigo 72 do nosso regimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutir hoje o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo de Portugal é fazer uma discussão política sobre a forma e sobre o conteúdo daquela que é uma trave mestra do novo modelo de governação económica da União Europeia. Vamos primeiro à forma. A forma, devemos desde logo registar a pouca atenção que foi dada e que tem sido dada a um instrumento com a importância de um instrumento desta natureza que enquadra e condiciona a ação do Estado nos próximos 4 anos. Registamos que o Governo, em nenhuma circunstância, promoveu junto do Parlamento qualquer discussão, fosse em plenário, fosse com os partidos com representação parlamentar. É, aliás, senhoras e senhores deputados, mais uma prova da forma como este Governo se relaciona com o Parlamento, em que temos, inclusive, membros do Governo que ainda não tiveram agenda para vir a uma audição regimental. Essa falta de lealdade na relação com o Parlamento é também espelhada neste programa na falta de lealdade na relação com os portugueses. Este Governo convoca muitos conselhos de ministros e convoca várias conferências de imprensa para apresentar vários pacotes. Mas este Governo não teve tempo nem espaço para apresentar ao país de forma pública o Plano Orçamental de Médio Prazo, explicando de forma detalhada aquilo que eram as opções e aquilo que era o caminho que estava a ser trilhado. É por isso, senhoras e senhores deputados, que o PS traz à Casa da Democracia Este instrumento, que repito, é um instrumento da maior importância. A clandestinidade a que tem querido ser votado este plano orçamental, em grande parte promovido pelo Governo, não pode, pois, ser dissociada daquilo que é o conteúdo do documento. E o conteúdo, e é o conteúdo que queremos hoje discutir aqui politicamente, e permitam-me, senhoras e senhores deputados, que possa, em relação ao conteúdo, identificar três traços, todos eles igualmente preocupantes. Em primeiro lugar, este documento mostra-nos o regresso do Governo a uma prática de dissimulação perante o país, comprometendo-se em Bruxelas com resultados diferentes daqueles que se compromete em Portugal. Vamos dar um exemplo. Na concertação social, o Governo comprometeu-se num acordo de rendimentos com referenciais de aumentos das remunerações dos trabalhadores. Em Bruxelas, comprometeu-se com outro. Para não ser muito exaustivo nos números, senhoras e senhores deputados, o Governo acordou para os próximos 4 anos, em concertação social, um referencial de aumento médio de remunerações de 4,6%. Em Bruxelas, comprometeu-se 0,7 pontos percentuais abaixo, 3,9%. A quem está o Governo a enganar? Aos trabalhadores ou a Bruxelas? É o regresso, senhoras e senhores deputados, do pior que há em política. Todos nos lembramos quando se prometia em Bruxelas cortes das pensões em pagamento no valor de 600 milhões de euros e aqui se dizia exatamente o contrário. É caso para perguntar o que é que esconde mais o Governo em Portugal e que diz em Bruxelas. Em segundo lugar, este plano mostra também o regresso aos tempos em que a palavra dada em campanha eleitoral é a letra morta na governação. O caso do crescimento económico é paradigmático. Todos nos lembramos dos tempos em que se olhava para o crescimento médio anual de 2,2% como o retrato de um país estagnado. Todos nos lembramos como nesses tempos se prometia um caminho fácil, afirmando-se de forma perentória que não seria difícil colocar a economia portuguesa a crescer acima de 3%. Pois bem, o que hoje este plano nos revela é o retrato de um país estagnado, a crescer uma média anual de 2,2%, agora substituído por um país a crescer uma média anual de 2%, muito longe dessa tão fácil objetivo de outrora e muito abaixo daquilo que era o retrato de um país estagnado. Em terceiro lugar, senhoras e senhores deputados, este plano é toda a expressão da ausência de visão política e económica deste Governo. Para este Governo, parece que a receita mágica para o crescimento económico é a redução transversal e sem critério da tributação sobre as empresas. Sabe-se hoje, com este plano, que o Governo descura por completo o investimento pós-PRR, admitindo que, no final do ciclo de investimento com fundos europeus, corresponderá à total ausência de capacidade do Estado através de recursos nacionais. Em concreto, a opção política deste Governo está traduzida no plano, é uma opção errada, que parte por aumentar a despesa e exaurir as bases de tributação em 2025 e 2026, anos em que projeta maiores crescimentos, reduzindo a capacidade de intervenção do Estado em 2027 e 2028, ano que prevê o abrandamento económico. Ou seja, em tempos de folga orçamental gasta, em tempos de maior aperto, não tem capacidade de intervenção. É por isso, senhoras e senhores deputados, que temos de debater.
Muito obrigada, senhor deputado. O senhor deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Informe, por favor, a Câmara de como é que pretende responder, em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Como o Governo já explicou, a diferença entre o crescimento económico previsto no cenário macroeconómico do Programa da Aliança Democrática e as previsões do plano médio prazo apresentado em Bruxelas tem a ver com o facto simples que o Sr. Deputado conhece, que este plano assenta num cenário de políticas invariantes, ou seja, num cenário em que não envolve, não inclui as políticas e as reformas estruturais que estão previstas no programa do Governo e que o Governo pretende implementar. Ora, eu quero tranquilizar o Sr. Deputado e quero dizer que o Governo e esta maioria têm a ambição de executar o programa e de conseguir concretizar as reformas que estão previstas no programa de Governo que foram viabilizadas por este Parlamento. E se o programa de Governo vier a ser efetivamente executado e implementado, não tenho dúvidas que vamos conseguir chegar a metas de crescimento muito acima daquilo que foi os últimos 8 anos. O PS está preocupado com o crescimento económico do país nos próximos anos. Tem bom remédio, Sr. Deputado. Viabiliza as reformas estruturais que o Governo propõe e permita que o crescimento económico do país ultrapasse muito aquilo que foram, o que foi o crescimento económico dos últimos 8 anos. A segunda nota, Sr. Deputado, sobre cativações. O Sr. Deputado hoje não fez a referência, mas escreveu um artigo no Público, penso eu, sobre cativações. E o Sr. Deputado, nesse artigo, dizia: se as cativações crescem porque a despesa nominal cresce e porque as entidades que antes tinham despesas excepcionais deixaram de ter, isso não apaga o facto das cativações crescerem. Ó Sr. Deputado, com o devido respeito, esta frase não faz nenhum sentido, porque é dizer que a causa não apaga o efeito. É exatamente ao contrário, Sr. Deputado. A causa produz o efeito, não o apaga. E o Sr. Deputado sabe que as cativações crescem porque a despesa nominal cresce face a 2014 e, por isso, é bom não enganar os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, das duas uma. Ou o Sr. Deputado não conhece as novas regras orçamentais, o que não é bom para as responsabilidades que assume no Partido Socialista, ou então conhece e é ainda pior, pois ignora-as para criar confusão. E recorda, aliás, que estas regras foram aprovadas quando, na governação do Partido Socialista, quando o Sr. Deputado se sentava ali na bancada do Governo. O Sr. Deputado confunde alhos com bugalhos. Uma coisa é a nossa ambição, o programa da AD, que está inscrita no programa da AD, que é um crescimento próximo de 3,5% até ao final da legislatura. Outra coisa diferente é a previsão de crescimento para o próximo ano, que está inscrito no programa de orçamento do Estado, que é um crescimento de 2,1%, aliás, uma previsão conservadora. O FMI prevê 2,3% e o Conselho de Finanças Públicas prevê 2,4%, valores, aliás, próximos daquilo que nós temos no nosso programa da AD, ou seja, não estamos a ser irrealistas, como muitas vezes nos acusaram, pelo contrário, estamos a ser conservadores e prudentes. E outra coisa ainda diferente é a prestação de informação à Comissão Europeia no cumprimento das regras definidas no Regulamento 1263, o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, que aqui hoje estamos a discutir. E a metodologia da Comissão Europeia aplicada a todos os Estados-membros é uma metodologia que não considera as políticas que atualmente estão em curso, nem as políticas que nós temos no nosso programa de governo para os próximos anos. Sr. Deputado, disse ali que o país está estagnado, segundo o nosso plano, que é a nossa previsão, que o país está estagnado porque nós vamos crescer 1,8%. Ora, o programa eleitoral do Partido Socialista previa um crescimento de 2%. 1,8% e 2%, convenhamos que não é assim, dá muito diferente. Por isso, a pergunta que lhe queria fazer é se quer assumir aqui, pela primeira vez, que a ambição do PS para Portugal era ter um país estagnado, tal como tinham inscrito no vosso programa de governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Está pior como é que estará, não é?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Senhoras e Srs. Deputados, quando se prometem soluções fáceis, o que acontece é aquilo que assistimos aqui hoje. É os Srs. Deputados a tentarem começar a arranjar uma desculpa para não conseguir fazer aquilo que o senhor deputado disse, na altura o senhor deputado.